Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Meio-dia, estamos juntos com o Camisa 10 neste dia 3 de janeiro de 2020. Até se adaptar com 2020 é complicado. Ontem, várias oportunidades, a gente falou 2019, o Tebas ontem à noite estava confundindo o horário, falava assim 2019, 2020, 2021, o Tebas chegou até 2022, gente. Ele é um cara muito à frente do tempo. Meio-dia, aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Vamos falar muito de Corinthians, muito de Palmeiras, de Santos, de Tricolor do Morumbi, de São Paulo Futebol Clube. E ao meu lado, Pedro Marques. Tudo beleza, Pedro?
Tudo certo, Fausto. Boa tarde. Boa tarde. Nós começamos esse ano de 2020 com as emoções da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Emocionante, emocionante.
Com o mercado da bola. Pois é, 2020 não é para os fracos, Fausto Favara.
Não tenha dúvida. Emocionante, começamos com o Palmeiras quase tropeçando, hein? Tava perdendo no primeiro tempo, no segundo tempo virou e é normal pela questão física também e técnica, principalmente pela questão técnica, né? O Palmeiras virou e conquistou a primeira vitória na Copa São Paulo de Futebol Juniores desta temporada de 2020. Bruno Prado estará hoje, né, Bruno? Na Isso. partida de sexta-feira à noite, 9:30 da noite, tem Copa São Paulo de Futebol Juniores. Fala, Bruno Prado, tudo bem, Bruno?
Tudo bem, Fausto, Pedro, boa tarde a todos. Estaremos aí hoje, Corinthians e Retrô de Pernambuco, inclusive o Marcelo de Sena me deu algumas informações sobre o time pernambucano, né? Um time que investe bastante na base, que vai jogar a primeira divisão profissional de Pernambuco esse ano. O Sena me deu todas essas informações.
Informação de credibilidade.
Não é muito
qualquer
bom,
informação,
né?
Não, de credibilidade.
É verdade, é um time que hoje vai enfrentar o Corinthians hoje à noite pela Copa São Paulo e, claro, os times profissionais voltando ao trabalho. Já no início da semana que vem, a maioria dos clubes já estarão se representando, começando a pré-temporada.
Meio de dois. Tudo bem, Tebas?
Tudo bem, você? Tranquilo?
Beleza,
aí,
já tá por aqui?
Ah, eu vim, né? Sempre com antecedência, é importante, com calma.
Então chama o break aí.
Vamos então ao intervalo, já voltamos aqui no Camisa 10.
Que caído. Dessa sexta-feira, já estamos na terceira marcha e agora não tem quem segure. Pedro Max, olha quem vem aí, o carismático da Pan.
É, o roqueiro da Pan também, né? Ele que faz muito barulho aí, não apenas nos shows, mas também dando as informações do Corinthians. E aí, meu caro Rafael Tebas, quais são as novas do Timão nesse começo de ano, nesse começo de 2020? Boa tarde.
Tudo bem, Pedro? Muito boa tarde, Fausto Favara, Bruno Prado, ouvinte da Pan aqui no Camisa 10 do Corinthians, está no mercado de transferências e o Sid Clay está mais próximo, né? Muito próximo de ser confirmado oficialmente como reforço do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele pertence, viu, Fausto, Pedro, Bruno Prado, ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, né? Ele vem ao Corinthians por 200 mil euros, aproximadamente 900 mil reais na cotação atual, com possibilidade de compra ao término desse empréstimo. Portanto, é um contrato de empréstimo por uma temporada com o lateral Sid Clay, que deve vir ao Corinthians. Cantídio, né? Também está vindo para São Paulo, chega nas próximas horas à capital paulista e finalmente assina o seu contrato como atleta do Corinthians, que vai pagar aí 11 milhões de reais ao Barranquilla da Colômbia por 4 anos de contrato. Ele tem 26 anos, é um segundo homem de meio de campo, né? Um segundo volante, faz também a função de primeiro volante, reforço do Corinthians, então, colombiano Cantídio. Tem bom passe, boa marcação, né? Principalmente a marcação, e chuta bem de fora da área. Essas são as informações relacionadas, né? Relativas ao volante Cantídio, o colombiano. Também o Luan, né? Veio do Grêmio, 23 milhões de reais a pagar o Corinthians, contrato também de 4 anos, é um bom reforço para a equipe do Corinthians, mas tem que ver como tá o Luan, né? Ele gosta de farra, enfim, tem que que ver se vai estar concentrado 100% fisicamente também, o atacante que estava no Grêmio. E o Michael espera a resposta do Goiás, né? O atacante também o Corinthians. O desejo do atleta é vir ao Corinthians, né? Obviamente, é um grande clube no Brasil, quer jogar no Corinthians, que fez proposta de 23 milhões de reais. Então ainda não tem resposta do Goiás para saber se ele vem ou não. Atletas que vão embora do Timão, viu, Fábio? Para fechar, o Cleison vai pro Bahia, né? Negociação muito bem encaminhada, vai ser oficializado. O Matheus Jesus, né, tem acertado um acordo com o Red Bull Bragantino de empréstimo por um ano. E o Sornosa vai para a LDU do Equador, Fausto.
Muito obrigado, viu, Tebas?
Muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima. Até a próxima. Hoje é seu último camisa 10?
É o último antes das férias, né?
Sim, porque depois vai voltar com bateria cheia, entendeu?
Ah, sim.
Boas férias, viu, tudo, meu caro Tebas?
Obrigado, vou para a Argentina, mando vídeos para você, a terra de São Paulo.
Merece, olha, teve um grande ano de 2019.
Valeu, muito obrigado. Então,
encontro,
gente,
em São Paulo e Tebas, já pensou? É, talvez?
Ficarei com os olhos marejados.
O São Paulo já era, camarada. O São Paulo já tá era fora daqui.
Melhor técnico do Brasil.
Ele, inclusive, está tentando plantar o Sampaoli no Red Bull.
Eu disse que seria sensacional. Aliás, eu estava mandando aqui mais uma vez o recado.
Está plantando o Sampaoli, vergonhoso.
Sampaoli, seria sensacional pela competência técnica, né? O time voaria nesse ano e também pelo marketing, né? Todo mundo ficaria com os olhos relacionados ao Red Bull Bragantino. Então, Sampaoli no Braga.
E você, sem perceber, já fez o marketing. Meio-dia e 9, meu caro Bruno Prado. O Michael tá parecendo bem disposto a vestir a camisa do Corinthians, hein?
É, parece que o desejo do jogador é esse. E o Corinthians fez uma proposta, aguarda a resposta do time do Goiás, né? Um jogador de lado de campo, uma posição que muitos times necessitam, né? E seria um reforço interessante para o Corinthians. É, e até sobre a última fala de Rafael Tebas, o Red Bull Bragantino muito em breve deve anunciar o seu novo técnico e provavelmente será um estrangeiro. Acho que não será o Jorge Sampaoli, mas deve ter um técnico, mais um técnico estrangeiro dirigindo um time da Série A do brasileiro, o Red Bull Bragantino. Acho que ainda nessa semana ou daqui a alguns dias vai anunciar o seu novo treinador.
Falando então em estrangeiro, Fausto, Bruno, nós vamos para a Europa, onde o lateral do Flamengo, Felipe Luiz, visitou o seu ex-time, o Atlético de Madrid, onde é ídolo. Visitou o elenco, deu um abraço ali nos antigos companheiros de Atlético de Madrid. O Felipe Luiz, que é ídolo lá na Espanha. E também, por que não, ídolo do Flamengo, né?
Você sabe que isso acontece muito pouco no Brasil, pelo fato do cara sair, quando voltar já não é mais o mesmo elenco. Lá na Europa, normalmente, os caras seguem por muito tempo no clube.
Quem também fez isso foi o Juanfran do São Paulo. Foi homenageado, inclusive, o Juanfran. Com o Morata, Álvaro Morata e Felipe Luiz. Para você que nos acompanha por imagens no YouTube, Jovem Pan Esportes. É, Felipe Luiz com todo o reconhecimento da galera, muito legal, muito bacana, né, Bruno?
É, ele teve uma passagem excelente pelo Atlético de Madrid, né? O clube mais marcante da carreira do Felipe Luiz, com título de campeonato espanhol, título de Copa do Rei, Liga Europa e 2 vices de Champions League, né? O Felipe Luiz passou pelo Atlético de Madrid de maneira fantástica e é um cara que tá na história do clube, né? Esse momento do Atlético, comandado pelo Simeone, o Felipe Luiz fez muito parte desse time que esteve sempre entre os melhores da Europa.
E quem está de volta? O Milan da Itália. O Milan estava precisando de uma contratação bombástica dessa para quem sabe voltar, né, apresentar um grande futebol. É o senhor Ibrahimovic. Chegou com seu jatinho e tudo, né? Será número 21. E qual a brincadeira dele com relação ao número 21? Você sabe?
Qual que é? Não
nome,
sei.
Nome e sobrenome. ZL, né? ZI.
Zlatan Ibrahimovic.
Zlatan Ibrahimovic. Ele é bem modesto. Ele é um cara super. Que é pouco narcisista, entendeu? Super. Mas é um grande jogador, Bruno Prado. É, vamos ver se ele vai render, né? O que ele já rendeu. Ele vai ganhar um salário de mais de 3 milhões de euros. É 3 milhões e meio de euros por mês. É muita grana, cara. É muita grana. O Milan tá investindo um caminhão pesado pra resgatar o Ibra aí, pra resgatar, quem sabe, um time vencedor, meu caro Bruno Prado.
É, muita gente nos últimos anos compara o Milan com o São Paulo, né? E a contratação do Ibra é uma contratação muito parecida com o estilo de contratação do São Paulo. Não que não possa dar certo, pode dar certo. Mas é a busca por um passado vencedor, né? E o Ibra esteve no último título italiano do Milan. Ele é até um jogador mais marcado na Inter do que no Milan, mas ele foi campeão italiano no Milan. O último grande título do Milan tinha o Ibra como principal jogador. Então é aquela coisa de buscar no passado recente alguém que vai trazer de volta os títulos, as glórias, né? Então é nessa aposta. Mas o Milan que o Ibra chega hoje não é o mesmo Milan que ele deixou já há alguns anos para jogar no Paris Saint-Germain. E o Ibra também não é mais o mesmo. Os anos passam, né? Ele já é um jogador veterano. Pode ajudar em alguns momentos, mas hoje o Ibra não tem força, não tem vitalidade para mudar o patamar do Milan. Ele pode decidir alguns jogos, mas não vai ser o Ibra, e a partir dele o Milan vai se transformar e retomar os grandes tempos, as grandes conquistas.
Tá falado, vamos falar do Palmeiras, do Verdão, é isso? Vamos falar do Lucha, professor Luxemburgo. Aliás, hoje eu escrevi no meu blog, Fausto Favara, aqui da Jovem Pan, que tá na hora da diretoria do Palmeiras entrar em ação no mercado financeiro, hein? Já passou da hora.
Já passou. Fala, Pedro. Da hora. Muito. Então, o Palmeiras que precisa atender a lista de Vanderlei Luxemburgo. Eu conversei ontem com um dirigente do Palmeiras, um diretor do clube, porque na tarde, no finalzinho da tarde, lá por volta das 5 horas, alguns veículos de comunicação noticiaram que o mago Valdívia estava voltando ao Palmeiras, que já tinha um acordo financeiro e tal. E aí eu fui conversar com o diretor do clube para saber até onde isso era verdade ou não. Ele me disse que não tem nenhum tipo de conversa com o Valdívia, nenhum tipo de negociação com o chileno, e que o Palmeiras está trabalhando com calma para 2020, não tem pressa, existe uma lista do professor Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras está trabalhando em cima dessa lista e no momento certo irá anunciar os seus jogadores para 2020. O Palmeiras então trabalhando com muita calma, com muita cautela para poder reforçar o elenco para a próxima temporada. Inclusive um fato inédito na história do clube foi ter virado o ano sem apresentar ninguém. A última vez que isso aconteceu foi lá em 2010 e surpreendeu a todos a forma como o Palmeiras está tratando esse mercado da bola, esse mercado de transferências. Guilherme Arana foi sondado pelo Palmeiras, o agente do jogador Thiago de Lima confirmou que houve uma procura do Verdão ao lateral que hoje está na Europa, que ficou conhecido aqui no Brasil por conta do vínculo com o Corinthians, por conta da passagem pelo arquirrival Corinthians, e o Palmeiras busca laterais, quer suprir aí as necessidades na lateral. Então é isso, o Palmeiras que não se movimentou no mercado, traz por enquanto alguns jogadores da base, talentosos jogadores da base, como o Gabriel Veron, mas de contratação de reforço mesmo, nenhum chegou ainda, Fausto Favara. Nada chegou.
Pedro e Bruno, o que eu não acho nenhum absurdo, porque o Palmeiras tem um bom elenco para uma disputa de Campeonato Paulista e até mesmo para começar uma Libertadores da América. E se a gente cobra tanto organização, equilíbrio financeiro, Bruno, às vezes é melhor você não sair soltando dinheiro disparado assim, contratando qualquer jogador, e ir naqueles pontuais. E de repente o Palmeiras está pensando nisso, Bruno.
Sim, falei algumas vezes, não acho necessariamente ruim a falta de contratações no Palmeiras.
É claro, melhor que qualidade do que quantidade.
Sim, e nos últimos anos a aposta foi diferente e até deu resultado em vários momentos. Mas o Palmeiras ele não tem essa necessidade de mudar todo o seu elenco. O elenco é bom, um dos melhores do Brasil. Claro que um ou outro reforço está até de acordo com a opinião do treinador que foi contratado, que é o Vanderlei Luxemburgo, de onde ele acha que precisa, quais são as carências do elenco, o Palmeiras pode buscar. Mas não tem necessidade de sair desesperado no mercado contratando de qualquer maneira. E sobre Valdívia, né? Muito foi comentado isso nos últimos meses, né? No último mês, mais precisamente. E até alguns torcedores do Palmeiras aprovavam essa possibilidade de contratação. O Valdívia, ele divide opiniões na torcida do Palmeiras. Eu acho uma coisa totalmente fora do momento que vive o Palmeiras hoje. Hoje o Palmeiras é um time que tem pretensões de lutar pelos principais títulos do futebol brasileiro. Ele tem lutado e conquistado alguns nos últimos anos. E hoje não cabe um jogador que vai jogar de vez em quando. O Valdívia pode ajudar um time que tem pretensão de lutar para não cair, que tem pretensão de meio de tabela. Para um time que pretende brigar por título brasileiro, brigar por Libertadores, não cabe um cara que tem qualidade sim, mas que vai jogar de vez em quando. O Valdívia em 2015, quando saiu do Palmeiras, já há 4, quase 5 anos, ele já era um cara que jogava de vez em quando, agora ele tá 4 anos mais velho, então não faz o menor sentido pro momento hoje do Palmeiras, que é um dos principais clubes do país e, consequentemente, do continente.
Meio-dia 17, a gente já vai falar do Crisman, mas sabe quem é aniversário hoje, Bruno? Você que é um fã de automobilismo.
Sim.
Um dos maiores de todos os tempos, que infelizmente sofreu um acidente fora da sua área de trabalho, né? Ou quando eu estava esquiando.
Sim, já estava aposentado, inclusive.
Pra mim, um monstro, 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 um atleta, né? Monstruoso, né? Não só da área dele. Michael Schumacher. Schumacher completa hoje 51 anos de idade. E eu tava lendo algumas matérias, Bruno, eu tava até conversando com o Alex, tava conversando com o Nilson com relação a isso, duas pessoas muito informadas do meio do automobilismo, e parece que ele está tendo reações positivas no seu tratamento. É lógico que é algo muito grave, mas parece que ele está tendo alguns sinais positivos. Foi até uma entrevista que a esposa dele deu. Enfim, eu torço muito para que ele se recupere aos poucos, porque é um cara que merece respeito e hoje completa 51 anos de idade. Bruno?
É um piloto genial, Michael Schumacher. É, talvez o maior de todos os tempos, um monstro. Em números ele é o maior. É um piloto fantástico, uma referência na Fórmula 1, né? Um piloto que foi dominante por um bom tempo, ganhou 5 títulos seguidos, né? De 2000 a 2004 na equipe Ferrari, já tinha um bicampeonato com a Benetton em 94 e 95, e que infelizmente já há alguns anos está nessa situação. Não sei até que ponto ele pode evoluir, o que seria considerado uma evolução no quadro dele, né? As informações não são tão claras, a família optou por deixar o caso mais reservado, que também é um direito da família e entendo perfeitamente. Então, eu tenho muita admiração pelo Schumacher, gosto de Fórmula 1, é um cara que vivo a carreira inteira dele, curto muito, e tomara que dentro do possível ele fique bem. Hoje, uma data que não sei se para a família dele hoje é uma data feliz ou não, depende muito do sentimento que eles têm, mas Schumacher foi fantástico, um gênio, um cara espetacular, um dos maiores, se não o maior, da profissão dele, da categoria que ele correu por muitos anos na Fórmula 1.
Grande, grande Michael Schumacher. Eu acordava cedo para assistir o Schumacher ali em ação na Fórmula 1. E agora, vem cá, Fausto, você curte o futebol americano?
Eu gosto muito e eu vou estar por lá na final da NFL, só que eu não vou estar na cidade da final.
No Super Bowl, você fala?
Mas a final do Super Bowl eu vou estar por lá. E eu não é a primeira vez que eu vou estar por lá, Pedro. A primeira vez que eu estive, é sensacional a estrutura que eles montam.
Um espetáculo.
É um espetáculo a estrutura que eles montam. Na Times Square, as redes de televisão, normalmente é um ano uma, outro ano outra, tem um acordo assim que é feito. E eles montam uma estrutura fantástica. Mas o assunto não é NFL.
Não é NFL, mas um jogador de futebol, um astro do futebol, Antoine Griezmann, se arriscou no futebol americano. Confere só. O Griezmann tá ali e tal, bom de pontaria o Griezmann, inclusive, não só com a bola nos pés, mas também com a bola oval. Olha, ele acerta a rena ali, né? Era a intenção dele mesmo acertar ali a rena.
Não, é outro.
Ó, o Griezmann então com a pontaria em dia. Grande Antoine Griezmann, grande Antoine Griezmann, jogador craque do Barcelona. Eu também curto muito o NFL, sou torcedor do San Francisco 49ers. E outro que também curte peculiaridades...
Eu gosto do Seahawks, mas eu não entendo porcaria nenhuma, viu?
Ah, você não saca entender, as ideias do jogo?
Eu tento entender, mas não dá, cara. Os meus dois irmãos são fanáticos por NFL, mas eu não entendo, meu.
Esporte que cresceu muito no Brasil.
Não, pega. É legal,
quanto
é,
tempo mas... pega, assistindo assim os jogos, pega
precisa jeito. Pegar mesmo.
Vamos então falar com o Giovanni Chacon. Vamos falar do São Paulo. Chacon, que curte aí essas peculiaridades, esses esportes alternativos. E aí, Chacon, tudo bem? Boa tarde.
49ers não dá, né? Eu sou mais o Chicago Bears. Também não é um grande time, não tá em grande fase, enfim. Bom, mas agora falando do São Paulo em específico, vamos começar falando do time profissional.
Esse bigodinho é homenagem ao Reinaldo?
Não, não é, mas, não é? mas ficou tá estileira. Bom. Eu recebi...
Estileira, então vai, segue o barco.
Gostou, né? Gostou.
Segue o barco, é melhor.
Vamos começar falando do futebol profissional de São Paulo. O elenco só se reapresenta no dia 6, próxima segunda-feira, mas o Tricolor já prepara aí sua lista de jogadores que podem sim ser negociados, começando pelo Jonathan Gomes, que beleza, continua. Jonathan Gomes, Gomes, que fez essa última temporada no CSA, pretendido por times de fora, e times do Equador e Paraguai interessados no futebol do Jonathan Gomes. Nunca teve espaço, de fato, na equipe do São Paulo, fez uma grande temporada no Independiente Santa Fé, e no São Paulo, quando foi contratado, nunca teve esse espaço. A última partida tinha sido, pelo São Paulo, tinha sido contra o seu São Bento, viu, Falso? Naquela partida 1-0, teve gol perdido de pênalti, que ele mesmo perdeu, aí depois foi negociado com o CSA e acabou sendo rebaixado, mas sendo talvez o grande destaque aí da equipe do CSA durante a temporada. Outros jogadores são falados numa possível lista de dispensa aí, por exemplo, o Hudson, o Jusilei, são jogadores que, se pintar proposta, o São Paulo não vai ficar triste de negociá-los. E claro, as jovens joias do São Paulo, né, como o Antony, o Luan, o próprio Igor Gomes e o Valsi também, além do Lisiero, podem ser negociados sim para fazer o caixa. O São Paulo, que terminou com 180 milhões de conta no vermelho no ano passado. Agora vamos falar da base. O São Paulo estreia amanhã na Copa São Paulo de Futebol Juniores, a Jovem Pan transmite, duelo contra o Operário de Ponta Grossa, e a TV oficial do São Paulo conversou com os dois gringos aí do Tricolor. A gente vai trazer o trecho de um gringo que fala muito bem português, nasceu no Brasil, é o Facundo, zagueiro, fala um pouquinho sobre essa Copa São Paulo de Futebol Juniores.
A Copinha, ela é um campeonato reconhecido mundialmente, mesmo na Argentina como nos Estados Unidos, todo mundo fala sobre ela, porque acredito eu que seja o campeonato mais forte em nível técnico-tático antes do profissional, e é onde todo mundo acha talento, né? Então todo mundo quer assistir, todo mundo quer ir lá buscar jogadores, principalmente ganhar a Copinha, né? Acho que é algo mágico, né? Ganhar a Copinha, todo menino que foi formado aqui no Brasil, que fez a categoria de base aqui no Brasil, sonha com algum dia ganhar a Copinha. Seja por qualquer time, eles querem ganhar a Copinha. E pelo São Paulo seria mais especial ainda, né?
Tá, então o zagueiro Facundo, um dos gringos, ele, o Galeano, né? O Galeano foi contratado no ano passado, teve o seu contrato de empréstimo renovado, ele pertence ao Rubinho do Paraguai e pode sim ser contratado em definitivo. O Facundo, nesse caso, ele nasceu no Brasil, foi para os Estados Unidos, jogou no Orlando City, tem muitos brasileiros lá em Orlando, Flórida, e agora voltou ao Brasil jogando pelo São Paulo. São Paulo, atual campeão, tentando o pentacampeonato, Falso Favara.
Muito obrigado, valeu, viu, Chacon?
Tomara que o São Paulo em 2020 arrase os adversários, como o Giovanni Chacon arrasa os corações.
Meu Deus do céu.
E todo mundo aqui, ó, no chat do YouTube comentando esse bigodinho do Chacon. Parabéns, Chacon, pelo estilo.
É diferenciado, né?
A rapaziada tá ousada aqui, hein? Tá. Vamos lá, meu caro Bruno Prado. Vamos falar do tricolor do Morumbi, o São Paulo Futebol Clube.
O São Paulo, ele, como todos os times, ele não tem hoje dinheiro para contratar, pagando pelo que fez, né? Nos últimos tempos, né? É uma consequência, não tem jeito, uma hora a conta chega, né? Você gasta mais do que deve, por algum tempo isso pode até te trazer resultados, né? Como o Cruzeiro é um belo exemplo, conseguiu resultados nos últimos anos. O São Paulo nem isso conseguiu dentro de campo, até investiu mais do que deve pensando em conseguir resultados esportivos e não conseguiu. Mas a conta chega do mesmo jeito, conseguindo ou não resultados. Então hoje o São Paulo é um time mais preocupado em venda do que em contratação. O elenco vai ser basicamente o de 2019, talvez ainda com algumas perdas importantes.
E o técnico do Flamengo, Mr. Jorge Jesus, está aprimorando a forma física antes da temporada começar no rubro-negro carioca.
Olha lá, com a camisa do Mengão, ó.
Olha lá. Prepara o físico, ó.
Boa, tá. Olha, bem ali, tá, ó, bem pulando, sem errar, entendeu?
Bem demais.
Tá aí o Mister. Galera, vai ao delírio quando aparece o Mister, né? Meio-dia e 26, tá aí o Jorge Jesus. Eu acho que quem tirou esse vídeo aí tá pensando também em fazer exercício igual o Mister, né? E vou falar do Peixe. Se tem um Portuga lá em Portugal, que é o Mister, tem um Portuga que está chegando no Brasil. Parece que ele vai chegar na terça-feira, não vai dar pra chegar na segunda-feira. O Gesualdo. Fala, tá adiando, Mister. Compromissos. Gabriel Dias, fala, Gabriel, boa tarde.
É verdade, Fausto, Pedro, Bruno, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, Gesualdo Ferreira, chegará ao Brasil, como você já disse, na terça-feira de manhã. Ele deixará Portugal na segunda-feira à noite e chega no Brasil, portanto, na terça-feira. A expectativa é que a apresentação do Jesualdo seja na quarta-feira. O Santos já tem aí planejado como é que vai ser essa reapresentação também do seu elenco, mas antes disso, a apresentação do novo treinador, que será o Jesualdo Ferreira, que chegará 2 dias antes da reapresentação do elenco. Falando em portugueses, Jorge Jesus e Jesualdo Ferreira ontem almoçaram juntos em Portugal. Uma foto foi registrada por canais portugueses. Está lá o Jorge Jesus com o Jesualdo e sua esposa. Ambos jantaram, né? Um jantar que demorou aí 3 horas, segundo registros dos canais portugueses. Bom, agora a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Santos enfrenta hoje o Timão do Maranhão, 19h15. Terá aí força máxima, muitos olheiros acompanhando os jogadores. O Santos vai em busca do tetracampeonato nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fausto Favara, Pedro Marques e Bruno Prato.
Muito obrigado, Gabriel. Meio-dia e 27, o professor vai chegar com um pepinaço, né? De ter que montar um time que nem ele sabe quem vai ficar, quem vai vir. Tá difícil a situação do Santos, Bruno.
O Santos sempre tem essa dificuldade de montar um time, um elenco. Ele perde jogadores com uma certa frequência. E o Jesualdo, com certeza, nessa conversa com o Jorge Jesus, falaram bastante sobre futebol brasileiro. Jorge Jesus trabalhou aqui por alguns meses, né? E vai continuar no ano que vem. E tem muito a acrescentar ao Jesualdo sobre como é o dia a dia, como é que o futebol funciona aqui, até mesmo sobre o time do Santos. Claro que o Jesualdo já tem informações, mas Jorge Jesus acompanhou aqui diariamente no Campeonato Brasileiro. O Flamengo dele foi campeão, o Santos, futuro time do Jesualdo, foi vice-campeão. Então, Jesualdo vai, com certeza já tem algumas informações. Ele falou até numa entrevista à TV Portuguesa que ele trabalhava como comentarista, que o Everson vai seguir como titular no gol do Santos. Então, algumas ideias, algumas informações ele já tem sobre o seu novo clube. E a partir da semana que vem, no dia a dia, ele vai conhecer ainda melhor os seus jogadores.
Bruno, e hoje saiu uma informação que o Real Madrid está preparando uma oferta pelo Renier, uma revelação do Flamengo. Algo em torno aí de 135 milhões de reais. O que é que você pensa do Renier?
É um jogador muito jovem, de um potencial enorme. Ele é um cara que ano passado ele jogaria o Mundial Sub-17. Não jogou porque o Flamengo pediu a liberação. Então ele é bem jovem ainda. E mostra outra vez o Real Madrid investindo em jovens brasileiros, como fez com o Vinícius Júnior e com o Rodrigo. Né? Jogadores que ainda nem chegaram aos 18, ou chegaram recentemente aos 18 anos. E o Real Madrid já investe desde cedo, né? Jogadores que não necessariamente chegam para resolver problemas agora, mas que o Real Madrid vai terminar a formação e apostar no futuro. Eu acho que se de fato o Real Madrid fizer essa proposta, vai levar. Quem não quer jogar no Real Madrid, com certeza o Renier vai gostar muito de estar na mira do Real Madrid. Ele que vai jogar o pré-olímpico agora em janeiro para a seleção. Aliás, hoje o Jardine teve que mexer mais três nomes na lista, com muita dificuldade de ter a liberação dos europeus.
O Renier, que no último Campeonato Brasileiro marcou mais gols do que o Alexandre Pato, com 17 anos. Renier, 6 gols, e o Pato marcou 5.
Né? Meio dia e meia, final do ano, meia-noite, é o momento de abrir a champanhe, entendeu? Estourar a champa, entendeu? E o novo jogador do Internacional, Rodinei, teve dificuldade para abrir a champanhe de ano novo. Vamos acompanhar aí, ó. Olha lá, ó. Vai tentar, dá uma mexidinha, vai tentando de novo. Olha lá, desistiu. Ih, rapaz.
Isso aí, desistiu.
It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.